do motorista ali, do operador, né? É, não suportar mais e acabar revidando a agressão verbal e pode chegar até a questão das vias de fato, como aconteceu recentemente.
Especialistas ressaltam que o estresse não pode justificar episódios de violência, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas categorias profissionais. É o que analisa o especialista em segurança do trânsito, Aguimar Bento.
Não existe uma fórmula mágica para solucionar essa situação. Mas investir na formação do motorista, não somente treiná-lo, né, para as habilidades técnicas de manusear o veículo, mas também levá-lo a uma reflexão sobre as interações humanas é importante. Investir em campanhas educativas que possa levar o motorista a uma reflexão sobre essas questões é importante. E a fiscalização também é importante, né? Então são várias ações aí que dependem de quem está dirigindo, de quem está fiscalizando e de quem está formando esses motoristas.
Repórter João Felipe Loli.
A pergunta sempre é se vale a pena, né? Se envolver numa discussão no trânsito. Eu já tentei encontrar várias maneiras da gente se reconhecer como irmão, né? Por isso que eu digo sempre que eu acredito no princípio criador, né, do céu e da terra. Logo, se todos nós somos filhos desse cara, somos irmãos. Mas aí eu queria te pedir uma coisa: toda vez que você se envolver num acidente de trânsito, quando você olhar para o carro, ou para a moto, ou para o ônibus, ou para o caminhão, lembra o seguinte: tem um brasileiro ali, que é um sobrevivente, que é um cara que paga imposto como você, que está estressado como você, que está lutando para defender o pão de cada dia. Reconheça naquele ali, naquele outro veículo, que na condução dele tem um brasileiro que é um guerreiro. E você também é um guerreiro. E a gente não precisa ficar se digladiando, se matando no meio da rua, porque a gente já tem muito problema na vida. E você não precisa arrumar mais um. E lembre-se, não comece aquilo que você não sabe como vai terminar. A gente tem um desafio enorme, gente. Inclusive, nós tivemos um acidente onde 8 pessoas perderam a vida nesse final de semana, ontem. Uma situação trágica: ônibus que saiu, saiu de São Paulo e ele seguia em direção a Sergipe. E na altura do quilômetro, acho que 234, em Santa Cruz de Salinas, aconteceu um acidente. Na 251, foram 8 vítimas. Uma situação terrível e trágica, onde a gente tem que tentar evitar ao máximo, enfrentando os desafios que nós temos em função da falta de infraestrutura em algumas estradas, da irresponsabilidade de alguns motoristas, e porque hoje a gente está aqui num verdadeiro luto no estado de Minas Gerais. O que é correto a gente sentir essa dor para a gente evitar que isso volte a acontecer? A 251, mais uma vez, foi palco de um acidente terrível. 8 mortos. Ela foi bloqueada agora há pouco por causa de um novo acidente. A Janaína Sacerdote está acompanhando e tem as informações. Boa tarde, Janaína.
Isso mesmo, Ilha Travassos, boa tarde para você e a todos os ouvintes. As investigações da Polícia Civil continuam sobre esse grave acidente, como você muito bem mencionou, registrado aqui na BR-251 em Santa Cruz de Salinas. Os corpos das vítimas foram encaminhados nesta segunda-feira para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, com previsão de chegada por volta das 14h. No ML da capital mineira serão realizados exames de DNA, identificação periciais, para confirmar oficialmente o número de vítimas mortas neste acidente. Segundo a Polícia Civil, fragmentos dos corpos carbonizados foram encontrados no local da tragédia e também passaram, né, a integrar os trabalhos de identificação. O delegado regional da Polícia Civil de Itaiubeiras, Douglas Ferraz, falou sobre o andamento das investigações. Vamos ouvi-lo.
Essa parte de passageiros ainda está sendo está tendo um critério para levantar, porque o ônibus, ele sai de um estado que é São Paulo, estava indo para o Nordeste. E ao longo da viagem, a gente teve pessoas que embarcaram e teve passageiros que desembarcaram. Por exemplo, Montes Claros, 4 pessoas desembarcaram. Pela listagem do ônibus, nós temos as pessoas que deram entrada em hospitais, abatendo na lista dos passageiros, faltam 9 pessoas. Então, nós temos que identificar agora, através da antropologia, se essas 9 pessoas são relacionadas aos corpos que foram localizados carbonizados, porque nós não temos um corpo inteiro, nós temos fragmentos. Né? Então, essa é a função da Polícia Civil. É para isso que a investigação ela é feita, ela é bem detalhada, ela é demorada. A gente tem um prazo aí, mas é um caderno que vai ter prioridade de tramitação.
Até o momento foram identificados 8 corpos, mas possivelmente pode ser que tenha mais.
É o que nós temos. Nós temos a lista de pessoas que embarcaram no ônibus. E nós temos que crianças embarcaram no ônibus. É, quanto aos corpos, a gente não tem corpos. É o que eu falei, a gente tem fragmentos de corpos. Então, a gente não pode afirmar de antemão, já que inicial, falar 8. Não. Pode ser 9, né? Porque nós temos 9 passageiros que estão ausentes, que não deram entrada em hospitais. Então, a gente já não afirma que são 8. A gente tem uma probabilidade de poder ser 9 passageiros. Quem vai definir? A antropologia, através do material biológico, identificar. Crianças, tem crianças que estavam dentro do ônibus, mas eu posso afirmar que aquele material que arrecadou ali foram das crianças? Não, só a antropologia que vai afirmar isso pra gente.
Importante também a gente mencionar que o inquérito dessas investigações devem ser apuradas aí num prazo de 30 dias. E sobre este acidente que aconteceu, está em andamento, como você muito bem mencionou, William Travasso, a equipe do Corpo de Bombeiros, o SAMU, já foram empenhadas para o socorro das vítimas. A colisão é entre duas carretas, muito próximo desse acidente da BR-251 que eu já mencionei, no KM-350, próximo à comunidade de Vacarias, em Padre Carvalho, divisa aí com Salinas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há uma vítima presa às ferragens, a PRF, né, está também no local e a gente continua acompanhando aqui sobre essa situação. O trânsito está interditado no momento. Uma triste realidade, a BR-251, como você muito bem mencionou, precisa aí dessa atenção redobrada para que, né, outras pessoas não sejam vítimas aí dessa imprudência e a violência no trânsito. Eu volto com você.
E aí, gente, a Amanda Antunes, obrigado, sacerdote, a Amanda Antunes está ao vivo no IML, a gente, os 8 corpos, eles foram transportados aqui para o IML de Belo Horizonte e a Amanda Antunes está por lá. Amanda, qual é a situação da identificação? Os 8 já foram identificados?
Oi, WT, boa tarde. Olha, a identificação é um processo que ainda vai ser bastante demorado, né? Conforme já informou aqui a Polícia Civil. Nós temos informações, WT, de 2 vítimas, um casal de idosos, o seu Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e a Marinalva de Jesus Dias, de 61 anos. Isso porque os familiares, os filhos, estão aqui no IML. Os corpos, né, das 8 vítimas desse grave acidente chegaram aqui no IML de BH por volta das 11:40 da manhã, aos poucos, né? A previsão que os familiares, né, vão chegando aqui, né, para este reconhecimento, entregar a documentação que é necessária aqui neste momento. O filho, né, deste casal, o Rogério, conversei um pouquinho com ele, ele me disse, né, que a família é de São Paulo, os pais idosos saíram do interior de São Paulo, iam para a Bahia e uma situação complicada que ele informou o WT aqui no primeiro momento, a família não teve nenhum suporte aí da empresa deste ônibus. Inclusive, o ônibus estava previsto para chegar na rodoviária por volta das 10 horas da manhã. Outros filhos deste casal estavam na rodoviária acompanhando, né, esperando a chegada aí dos pais, sem qualquer informação. Importante, né, a gente dizer que às 6 horas da manhã já tínhamos a informação aí desse acidente e a empresa até então não tinha comunicado aos familiares, inclusive familiares que estavam na rodoviária esperando ali os parentes chegarem por volta, então só das 11 horas da manhã que eles tiveram informação que os pais estavam neste ônibus que acabou se envolvendo nesse grave acidente. Portanto, a gente acompanhando a movimentação aqui no IML de Belo Horizonte, até o momento informações que temos aqui são dessas 2 vítimas, porque familiares estão aqui no local e a previsão então é da chegada de mais familiares. Agora a identificação vai ser um processo aí ao longo de muitos dias. A informação que temos é que neste primeiro momento não há previsão de quando será feita a identificação oficial, WT.
E aí, obrigado, Amanda, pela informação. A gente tem que estar sempre batendo na tecla, né, para você não correr mais do que seu anjo da guarda, lembrar que você precisa retornar para a sua origem e que você deve respeitar os limites de trânsito. Eu fiz uma provocação à Isabela. Falei para a Isabela, faz o seguinte, entre em contato com a Polícia Rodoviária Federal para confirmar os dados, né, das dimensões das faixas de rolamento e dos caminhões. Qual foi a resposta da PRF, Isabela?
Então, William, a Polícia Rodoviária Federal respondeu que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é que é o responsável pela demarcação e análise da dimensão das faixas de trânsito para a liberação da via e solicitou que a gente entrasse em contato com o DENIT. Eu já entrei agora, então aguardo retorno, porque como você disse, a largura média de uma carreta no Brasil é de 2,6 metros e a faixa de rolamento na 251, onde teve esse grave acidente, é de 3,60 metros, aproximadamente então 30 centímetros para cada lado. Então a gente está aguardando agora o posicionamento do DENIT.
Então, obrigado, Isabela. Por que isso, gente? Essa informação que a Isabela passou, que eu falei anterior, né, de forma ainda questionando o DENIT, porque havia uma faixa de rolamento ali na 261, na 251. No quilômetro 234 é de 3,60 a 3,75. O tamanho de uma carreta de um ônibus desse de turismo é de 2,60. Então imagine que você coloca um veículo de 2,60 numa pista de 3,60. Sobra o que para você rodar? Tem noção da distância, o que sobra para você rodar e o risco que é quando há um erro de cálculo, né? Porque um veículo está passando muito próximo do outro. Mas o que aconteceu então disso? As estradas são estradas antigas. Nós temos aí os caminhões que estão cada vez crescendo mais, os ônibus também, os veículos estão crescendo como um todo. E aí a gente precisa começar a questionar. Lembre-se, você quando pega uma estrada do estado de Minas Gerais, você está numa zona de risco. Isso você tem que colocar na sua cabeça. Proatividade, atenção o tempo inteiro e procure prever aquilo que o motorista, né, que está no outro veículo, pode fazer. É um movimento, né, da roda dianteira, qualquer movimentação estranha, preste bastante atenção, porque infelizmente, principalmente na 261, na 116, na 381, no trecho daqui até o Espírito Santo, ou na 040, passando por aquele desafio de Congonhas, Lafayette, eu nunca vi uma via onde você tem, no meio de uma rodovia, a velocidade de 60, de 80, depois ela cai para 30 em determinadas regiões. É uma maluquice, com quebra-mola no meio de uma rodovia importantíssima, que cortando várias cidades. Então, assim, é um desafio circular pelas estradas de Minas Gerais. E que Deus nos proteja. Eu vou pro intervalo rapidinho e volto já. Segura aí.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Atenção, BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, super avaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros, zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
Ande, cara! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Está chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
São 13 horas e 34 minutos. Atenção, seu sonho é fazer um implante dentário, mas você nunca conseguiu porque achou caro? A Implantar tem o implante mais barato do Brasil, com uma pequena entrada e o restante em até 20 vezes no boleto. A Implantar cobre qualquer orçamento em implante. Olha, consulta as condições, são 7 unidades em BH, Betim, Contagem, 7 Lagoas. Liga agora e manda um WhatsApp. Ou você vai dizer que é ouvinte da Itatiaia, tem uma condição especial para você. 3195-9000. Olha, você tá querendo fazer um clareamento no teu dente, né? Ou botar aquelas lentes. Ou a obturação, tá ruim aí? Tá te incomodando? Vai lá na Implantar, todo o tratamento odontológico em condições especiais. 3195-9000. Diana Rogers me chama. Vamos falar de um julgamento que já vem, né, sendo aguardado. Foi quando o Tribunal de Justiça, né, retomou esse julgamento do caso Henri Borel. O menino de 4 anos, se você lembra disso, ele morreu após sofrer agressões violentas. A mãe e o padrasto respondem pelo crime e sentam no banco dos réus. Direto do Rio de Janeiro, Diana Roger traz as informações. Ela está acompanhando o julgamento. Boa tarde, minha amiga.
Boa tarde, meu amigo William Travassos, para os ouvintes. O julgamento era para ter começado 9, começou 11 da manhã e já começou movimentado, já com o Jairinho pedindo para ser adiada a sessão, alegando, portanto, a ausência do principal advogado dele, o doutor Fabiano Lopes. A gente lembra, ele infartou no sábado, não está bem de saúde, não tem previsão de retorno, então ele destituiu a defesa, dizendo o seguinte: fica impossível, nas palavras de Jairinho, ser defendido, pois o advogado que infartou é o que tem mais conhecimento aí dos fatos para mostrar aos jurados toda a verdade o que está acontecendo, fecha aspas. Então, William, já começou assim, Jairinho pedindo de novo para ser adiado, só que ele voltou atrás, que ele não é bobo, William, porque ele desistiu de uma manobra, porque soube que seria transferido para Bangu 1 até a nova data do julgamento. Foi um pedido da acusação, essa transferência de Jairinho. Ele está em Bangu 8, que é considerado aí o presídio dos famosos, tal Rivaldo Barbosa, Domingos Brazão, Roberto Jefferson. Essas pessoas estão em Bangu 8, presídio dos famosos, e Jairinho seria transferido para Bangu 1, que é o de segurança máxima, até a retomada do júri. Então, provavelmente por conta aí disso, dessa transferência, ele resolveu voltar atrás e pediu, inclusive, para incluir o filho dele, Luiz Fernando, advogado recém-formado ali na defesa. Então, o julgamento vai acontecer. Em seu argumento, a juíza que está presidindo aqui, é Elizabeth Machado Louro, já uma juíza conhecida, ela disse também que há uma semana do julgamento, ou seja, antes mesmo do advogado dele infartar, a defesa já estava pedindo habeas corpus, já pediu duas vezes habeas corpus, ou seja, já havia essa intenção. Então, o julgamento vai acontecer, agora teve um intervalo para o almoço, serão 4 testemunhas que vão ser ouvidas hoje, 2 delegados, 1 perito e 1 médico legista. A gente lembra que não depende da juíza a condenação ou absolvição. Cabe jurados, são jurados cidadãos comuns que foram escolhidos agora para compor o conselho de sentença. São 5 homens e 2 mulheres. E aí caberá à juíza conduzir os trabalhos e aplicar uma eventual pena. Então, agora horário de almoço, começou 11 horas da manhã, só que 1 hora da tarde, 1 e pouquinho, já pararam aí para o almoço. A gente lembra que esse caso aconteceu em 2021. em Riborel, na época com 4 anos, morreu no apartamento onde morava com a mãe e com o padrasto na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. A perícia descartou a hipótese de morte acidental, revelando sinais de tortura. E a gente segue acompanhando, William Travassos.
Então, só para me ajudar numa coisa, Diana, estava ouvindo o pai do menino que disse que guardou 5 anos uma informação que ele tem uma outra agressão desse Jairinho contra uma criança, é isso?
Isso, o Leniel Borel falou de forma muito pincelada aqui para a imprensa, para os jornalistas, na entrada do Tribunal de Justiça, que ele guardou isso por todos esses anos, porque se ele revelasse antes, isso poderia atrapalhar o caso na defesa, e ele disse que tem mais um caso de agressão. Inclusive, tem 2 ex-namoradas de Jairinho, William Travassos, que estão entre as testemunhas de acusação, que segundo o relato dessas ex-namoradas, ele também teria agredido seus respectivos filhos, ou seja, tem esse histórico de que Jairinho teria agredido outras crianças. Mas hoje, por enquanto, são essas 4 testemunhas, tá, os peritos e os médicos legistas que devem falar. E deve durar, William, até 10 dias. A expectativa é essa, de 5 a 10 dias que deve durar esse julgamento todo desse crime brutal que aconteceu em 2021.
Então quer dizer que ele não, ele está em Bangu 8 e ele não quis ir para Bangu 1, é isso?
Não quis, é a segurança máxima. E Bangu 8 tem mais regalias, é o presídio dos famosos. Aí para não ser transferido, ele resolveu continuar o julgamento.
Diana Rocha, obrigado aí pela informação. Ele não queria ir para o regime diferenciado, né? O RDD, que aí a regra é completamente diferente, isolamento. Ou não é nada legal por lá. Ele prefere ficar no Bangu 8, onde tem as celebridades, onde ele vai bater um papo com a turma, porque no RDD, meu filho, não tem papo com ninguém. Ó, vou pro intervalo e volto já. Segura um pouquinho aí. Peraí, mas antes, seu peixe. Não, vamos pro intervalo e eu volto já. Presta atenção, daqui a pouquinho tem informações. Você já pensou em comprar um imóvel de leilão? Tu sabe como é que você faz isso? Você pode encontrar uma condição boa, hein? Deixa eu ir pro intervalo e volto já.
Sabe aquele calorão que aparece do nada? Dor de cabeça, mudanças de humor, noites mal dormidas e baixa da libido? Sintomas da menopausa e climatério? Calma, dá pra aliviar com Menoterium. Cuide de você todos os dias. Em Menoterium, você pode confiar.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Você está perdendo força ou indo rápido demais durante o sexo? Não sofra em silêncio. Problemas de ereção, ejaculação rápida têm tratamento. A Clínica Alphaman já ajudou milhares de homens a recuperar o desempenho sexual. Ligue, agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse alphaman.com.br. Clínica Alphaman. Sucesso na cama. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Copa! A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Uma boa notícia para a comissão técnica e para a torcida brasileira envolve o goleiro Alisson. Ele foi titular no jogo de ontem do Liverpool, que empatou em casa 1-1 com o Brentford do atacante Igor Thiago, ambos jogadores da seleção brasileira. Depois de 2 meses de lesão no músculo posterior da coxa direita, ele voltou à titularidade do gol do Liverpool e teve boa atuação, tranquilizando a comissão técnica do Brasil. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
São 13:43, notícia urgente de Brasília. Fim da escala 6x1 começará a valer um ano após a aprovação, disse Hugo Mota. É isso mesmo? Pedro Nascimento, boa tarde, amigo.
Mais ou menos, boa tarde para você, William, boa tarde também para todo mundo que tá acompanhando Itatiaia. Esse tempo de um ano é o tempo de transição. É aquele tempo que estava sendo discutido para que as empresas, né, pudessem se adaptar a essa nova escala. Agora, o fim da jornada 6x1 ainda depende dessa votação que vai acontecer hoje na Câmara dos Deputados e que já está garantido, segundo o presidente Hugo Mota. Bom, ele participou mais cedo de uma reunião com o presidente Lula, reunião essa que aconteceu no Palácio do Planalto, e durante essa reunião ficou ali estabelecido alguns pontos muito importantes sobre esse projeto que eu vou trazer agora. Olha só, essa proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, vai prever uma jornada semanal de trabalho de 40 horas de trabalho, não mais 44, agora são 40 horas de trabalho sem redução de salário, com esse período de transição de um ano, que será feito da seguinte forma. Assim que o texto for aprovado, né, dentro de um prazo de 60 dias, essa escala já será reduzida para 42 horas. Ao final desse período de um ano, né, daqui 12 meses, a gente vai ter, portanto, a redução de mais 2 horas, passando assim gradualmente para essa escala de trabalho de 40 horas semanais. O presidente da Câmara diz que 3 pontos, né, dessa proposta eram considerados inegociáveis para o governo Lula, que está, né, bancando essa proposta juntamente com alguns deputados ali do Centrão e até alguns deputados de oposição também que, né, se manifestaram favoráveis a isso, né? Diz que a questão é justamente o fim da escala 6x1, a manutenção dos salários e também a redução da jornada de trabalho. Isso tudo está mantido. Agora, há outros pontos no texto que serão discutidos, que é a questão dos microempreendedores individuais, pequenos negócios, como que cada categoria vai se encaixar nessa questão do fim da escala 6x1. Tudo isso agora é fruto de negociação, mas o que a gente já pode garantir é que esse texto já está acordado e os deputados devem votar ele logo mais a partir das 5 da tarde na Câmara dos Deputados, William.
Deus, Pedro, obrigado pela informação. Eu só quero lembrar o seguinte: micro e pequenas empresas geram 80% dos empregos formais neste país. Então, por favor, senhores, responsabilidade. É o que nós esperamos, porque o impacto disso nessas micro e pequenas empresas pode provocar uma quebradeira. Mas, enfim, é uma pena que a gente sempre usa o ano eleitoral para determinados debates que são rasos e que têm um único objetivo: agradar a massa. Eu não estou vendo o impacto disso ou a discussão séria sobre o impacto disso na nossa sociedade. Mas a turma acha, não, tá tudo certo, tá tudo bem, depois a gente resolve. Esse depois a gente resolve, quem vai pagar a conta é você que está me ouvindo agora, ou melhor, todos nós. São 13:46, vamos para o intervalo e eu volto já.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Minuto Sicoob. Olá,
Hoje eu quero falar sobre um tema que tem a ver com o seu bolso e até com o futuro do planeta. É o consumo consciente. No Sicoob, a gente acredita que isso começa antes da compra, quando você faz as perguntas dos 5 Qs. O que você quer? Para quê? Quando? Quanto? E quem vai pagar? Mas, se depois disso você decidir pelo consumo, vale comparar preços e escolher o que dura mais e desperdiça menos. Quando você planeja e recusa excessos, sobra dinheiro no fim do mês. O Sicoob está ao seu lado para ajustar o orçamento e apoiar escolhas que cabem no seu bolso, incentivando práticas que beneficiam também a coletividade. Quer saber mais? Acesse sicoob.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
São 13 horas 49 minutos. Olha, pô, você que tá pensando em comprar um imóvel, né? E falou assim, cara, esse negócio de leilão, isso é uma oportunidade boa? Porque às vezes eu recebo lá umas mensagens, vejo o apartamento, né? Tá abaixo do preço de mercado, mas, pô, e se ele tiver ocupado? É uma preocupação. Será que é uma boa? É um bom negócio? Está na hora do quadro Agora é Lei.
Agora é lei.
Eu recebo nos estúdios da Itatiaia o advogado especialista em negócios imobiliários, Marcelo Câmara. Marcelo, e aí, me diz, comprar imóvel no leilão é um bom negócio?
Boa tarde a todos, William.
Boa tarde.
Sempre é um bom negócio, desde que você faça de forma cautelosa, sim, é uma excelente diversificação.
E aí vem a grande pergunta, né? Hoje, o que que a legislação fala sobre isso? Por exemplo, comprar um imóvel que está ocupado, né? Você vai lá, ele está mais barato, tem gente que está ocupando. A lei garante que eu vou conseguir tomar a posse daquele imóvel comprando ele no leilão?
Não só garante, como se ela não tivesse esta segurança, nós teríamos uma sorte imensa de imóveis encalhados. Então, tanto aquele imóvel que vem de um leilão judicial ou extrajudicial, não só as oportunidades de negociação que existem, mas também ação específica, ação de emissão de posse, é um termo técnico, mas para você se emitir na posse, como você muito bem falou, é uma das ações mais seguras que nós temos hoje no judiciário.
Entendi. E aí vem uma preocupação em relação assim, vou comprar um apartamento do leilão, eu tenho que dar um lance. Como é que funciona? É igual um financiamento normal?
Boa pergunta. Nós temos uma oportunidade muito grande de aquisição dando um lance e financiando. Você pode dar uma entrada, dependendo do edital, muitas das vezes de 5, 10% e financiar o restante. E numa oportunidade de venda, você quita o financiamento e quita o imóvel. Então, nós temos várias oportunidades. Existem aqueles leilões que a pessoa faz propostas condicionadas, parceladas, de até 30 vezes. E você pode pagar à vista também.
Até na própria Caixa Econômica, existe a possibilidade de um imóvel, ele tá no leilão, mas ele não chegar a ir ao leilão porque a pessoa fez um lance antecipado? É possível isso?
É possível. Tem as chamadas vendas diretas. E nós temos que pensar o seguinte: a oportunidade que nós temos hoje para compra de imóvel em leilão, ela está cada vez maior. Existe uma plataforma chamada Comprei, da Procuradoria Geral do Estado, que ela tem como finalidade desovar uma série de imóveis. Então nós temos os bancos todos que fazem esses leilões extrajudiciais e aqueles leilões da justiça. Hoje nós temos muitos leiloeiros no Brasil inteiro que estão disponibilizando a compra.
Agora,
desse
é possível usar o FGTS para fazer essa compra?
Se o edital permitir, por exemplo, imóveis da Caixa, grande parte deles tem a permissão de você tirar o FGTS. Isso, William, é fantástico. O FGTS, que tem uma correção baixíssima, você consegue tirar o seu FGTS de forma segura, é claro, tem lá os requisitos, compra um imóvel no leilão e depois, se você quiser, mora ou vende ele numa oportunidade e tem um rendimento muito superior ao rendimento do FGTS.
Agora, isso a gente está falando de leilão de imóveis. É a mesma coisa para o leilão de carros, de veículos?
Sim, a mesma oportunidade. A diferença é que quando você faz um imóvel de leilão, você tem que ter uma verificação, a gente chama de uma due diligence, uma verificação prévia com mais propriedade. Então, a compra do imóvel é muito mais arriscada, porque ela demanda uma verificação maior. Entendi. Então é uma compra imobiliária técnica, não é basicamente comprar um imóvel barato, é esse que é o erro que as pessoas cometem.
Ah, não é comprar pelo preço, mas sim pelas condições que envolvem aquela transação.
Perfeito. Isso. Você tem que verificar da onde que ele está vindo, se tem alguma nulidade, quais os débitos você está também assumindo.
Porque também tem isso, né? Você está comprando o apartamento, ele está mais barato, só que aí você vai ver, ele tem uma dívida de IPTU lá ou de condomínio enorme que você tem que quitar se você comprar, é isso?
Perfeito, William, você tem que saber pelo edital até quanto você vai pagar, o que que você vai ser responsável, e essa parte contábil, essa due diligence, essa verificação contábil, ela anda junto com a verificação jurídica. Então não basta você ver o preço da arrematação, o que que você vai assumir e quais são os problemas que você eventualmente terá que resolver.
Bom, tá aí. Então você que está pensando em comprar um imóvel, fica aí essa possibilidade do imóvel de leilão. Você pode encontrar uma boa oportunidade. E aquela história, gente, o negócio é pesquisar. E pesquise. E ele falou sobre essa plataforma do Comprei, que é uma plataforma da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. É uma ótima oportunidade. Entra lá e vai buscar mais informações. Eu queria agradecer a participação do advogado especialista em negócios imobiliários, Marcelo Câmara. Marcelo, obrigado aí pela gentileza. Tá bom?
Muito obrigado, sou sempre à disposição.
Tem contato? Como é que a turma te acha? Te acha? Você tem Instagram? Não?
Tenho. Marcelo Câmara Imob. Lá tem todas as referências.
Marcelo Câmara Imob. Obrigado, querido. Um abraço, boa tarde.
Obrigado.
E atenção, ele tá chegando, o amigo de todas as tardes, é o Rubens Marques. Ô Rubens, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, meu amigo WT, boa tarde. Você achou que você ia fugir de mim, né?
Não, fugi nada, até porque eu tenho uma dúvida aqui, ó. E os inchaços nos pés geralmente são temporários e não causam grandes preocupações, mas é necessário observar e examinar. O Rubens me diz uma coisa, você que é naturalista, os pés inchados causam desconforto e podem ter uma série de causas, como retenção de líquido, lesões, uso de medicamentos, né? E me diz uma coisa, o magnésio pode amenizar esse inchaço e as dores?
Com certeza. Primeiro, aquilo que eu falo sempre, acompanhamento médico. Por exemplo, se ele tem uma pessoa que toma HCT, que é hidroclorotiazida, Indapen, que são os diuréticos, essas pessoas podem sofrer muito com cãibra e com inchaço também. É para diminuir edema, na verdade. Mas elas podem ter essa dificuldade. Mas se for um esporão, se for um ácido úrico elevado, independente disso, você pode usar o magnésio quelato, que é o que ele faz, relaxa a musculatura, controla essa quantidade de sódio que você perde, potássio, desculpa, que você vai perdendo.
Uhum.
E é importante, gente, porque o magnésio quelato da Joy é para a estrutura do nosso corpo, é para o osso, para o tendão, certo? Para a circulação, tudo isso é necessário você usar o magnésio.
Ô Rubens, e quais são as doenças que podem ser evitadas com o organismo equilibrado em relação ao magnésio? Você consegue enumerar para a gente?
Eu vou falar algumas, tá? Porque são muitas. Por exemplo, primeiro você ter a pessoa que tem insônia, que tem dificuldade para dormir, ela precisa o corpo produzir mais melatonina. Quando você tem mineral no corpo, é mais fácil dessa produção. Segundo, relaxamento muscular. Pessoas que têm muito problemas com cãibras, que perdem muitos eletrólitos, ele precisa do magnésio. Pessoa que anda ofegante, cansada, sem fazer exercício físico nenhum, tá faltando magnésio. Vitamina B6, vitamina B12, tá? Isso te ajuda muito nessa construção. Outra coisa também, as articulações, as artrites, as artroses também, que é a degeneração das cartilagens. Gente, o magnésio é o mineral da vida, WT. Eu preciso, você precisa, sabe por quê? Eu quero chegar aos 80, 90 anos ainda, podendo andar de bicicleta, podendo caminhar, baixar.
Pelo que eu entendi, o magnésio, ele ajuda a gente ter mais energia, né? O nosso corpo precisa do magnésio para produzir essa energia, né? Agora me diz, ó, quais são as doses recomendadas do magnésio, né? Que nós precisamos, assim, tomar todo dia. E aproveite a emenda na promoção, hein?
Faço sim, fala, ó, uma cápsula de manhã e uma à noite, tá? É o máximo 400 miligramas que seu corpo pode absorver por dia de magnésio, tá? O nosso da Joy, você vê que nós temos o selo de estabilidade. Aquilo significa o seguinte, que aquilo ali já está registrado na Anvisa, que é a quantidade que você pode usar correta, certo? Outra coisa, nunca tome com café. Eu gosto de lembrar isso, porque o pessoal, igual o mineiro, gosta de tomar um cafezinho e tomar magnésio. Não, corta o efeito.
Entendi. Tá?
Todo dia. E a promoção hoje vai ser o seguinte. Eles não falaram pra mim qual que vai ser, mas eu vou aproveitar. 70% de desconto pra quem ligar agora.
Opa!
Divide no cartão, não tem juros. Não, 70. Não tem juros, não tem taxa de entrega. E se você não tiver cartão, gente, aproveita. Compra no carnezinho, no boleto. Você começa a pagar só em julho. E você vai ganhar de presente um aspirador robô. Ô, WT, esse aspirador robô, eu vou tirar foto, vou te mandar desse novo que chegou agora. Ele é grande, branco, bonito.
É mesmo, tá? Cara?
Vocês vão ligar agora no 0800. Não, é lindo. 0800-591-9490. 0800-591-9490. Eu não sei se você ganhou, foi desse.
Não.
Mas esse é perfeito. Toda mulher quer.
O meu
esse
é aquele.
Você vai ver
o meu é menorzinho, mas já faz uma diferença. Eu vou falar um negócio. É um funcionário que eu tenho em casa, né?
Muito bonito.
É, eu aperto aqui no aplicativo, assim, ó, limpa aí, irmão. Ele começa a limpar, maravilha. Ô, Rubens, obrigado.
A pessoa tá melhorando com o magnésio, ele vai limpando.
Opa, maravilha. Obrigado, meu querido. Olha, gente, vou repetir então, 0800-591-9490. Tá esperando o quê, meu filho? Liga agora, 0800-591-9490. É o magnésio quelato da Joy. Olha, o Itatiaia agora vai ficando por aqui, teve o oferecimento de Dunlop, Dunlop na GV Pneus, Dunlop que tem anda bem, agora com garantia vitalícia, eu só uso o Dunlop. Vem aí o homem mais bonito do rádio brasileiro, o galã da Itatiaia, Júnior Moreira e os debatedores do Chamada Geral, mas antes fique bem informado com a talentosa Aline Neves no Itatiaia Urgente. Saúde e paz, BH. Itatiaia. Urgente.
2 horas em Belo Horizonte, 26 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 52%. Atualizações sobre o acidente na BR-251. A repórter Amanda Antunes está na porta do IML de BH. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Aline. Aos poucos vão chegando aqui no IML de BH familiares das vítimas mortas no grave acidente na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, norte de Minas. Sabemos que a identificação oficial, exame de DNA, né, demora, ainda não há uma previsão de quando os trabalhos serão finalizados, mas já temos a identificação de 4 vítimas. Isso porque familiares já estão chegando aqui no IML. As vítimas são o casal de idosos, Leôncio de Jesus Dias, de 80 anos, e Marinalva de Jesus Dias, de 61 anos. Os corpos, assim que forem liberados, serão levados para Campinas, onde será o sepultamento. Uma terceira vítima, Amanda Jaqueline dos Santos, de 31 anos, sepultamento previsto para ser em Três Marias, no interior de Minas. E Eleonaldo Santos, de 45 anos, após liberado o corpo, será levado para Aracaju, em Sergipe. Portanto, temos aqui a identificação de 4 vítimas, mas lembrando que, conforme a Polícia Civil, 8 pessoas morreram no acidente envolvendo um ônibus e uma carreta baú. Todas as vítimas fatais estavam no ônibus. Lembrando que os corpos foram retirados do local do acidente e levados em um primeiro momento para o IML de Taiobeiras, mas devido ao estado dos corpos, na verdade, foram recolhidos fragmentos. Essas vítimas foram trazidas aqui para o IML de BH, onde será feito o reconhecimento, um trabalho que começou hoje. Os corpos chegaram às 11:40 da manhã aqui no IML de Belo Horizonte. Repórter Amanda Antunes.
Agora o destaque do trânsito.
Um acidente envolvendo uma carreta e um carro bloqueia parcialmente a via expressa de Contagem na pista em direção a Betim, pouco antes da Avenida Ápio Cardoso. Segundo as primeiras informações, tem pelo menos uma pessoa ferida no local. Já há congestionamento, mas o motorista não precisa buscar outros caminhos. No sentido Belo Horizonte, a via expressa apresenta trânsito livre até a chegada ao anel rodoviário. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1.
Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A informação de Brasília.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou agora há pouco que a proposta que acaba com a escala 6x1 vai prever uma jornada semanal de 40 horas de trabalho, sem redução de salário e com um período de transição de 1 ano. Após reunião realizada mais cedo com o presidente Lula, Mota disse que acordou pontos considerados sensíveis no texto e também defendeu questões consideradas inegociáveis, justamente o fim da escala 6x1, a redução da jornada e a manutenção dos salários. Vamos ouvir.
A questão do fim da escala 6x1. Nós estamos aqui garantindo que os trabalhadores brasileiros passarão a ter, com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, a redução da escala. Nós acabaremos com a escala 6x1. Garantiremos 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. E, além disso, aquilo que também para nós é inegociável, que é fazer tanto a redução da jornada como também da escala sem ter redução salarial. Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo.
Agora o texto será discutido na comissão especial com previsão de ser votado até terça-feira. Até o final da semana, essa PEC ainda deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. De Brasília, Pedro Nascimento.
Laudo do IML aponta causa da morte de fisiculturista. Vamos a São Paulo.
O fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto por amigos no apartamento onde morava na Zona Leste de São Paulo, no sábado, teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração. É o que aponta o resultado do atestado de óbito do rapaz. A informação foi confirmada à CNN Brasil por fontes do Instituto Médico Legal. A doença genética afeta o miocárdio, um músculo do coração em que ele se torna anormalmente espesso. Em um podcast há 7 meses, Gabriel Ganley já havia alertado sobre o uso de anabolizantes. Segundo ele, tinha consciência que poderia sofrer consequências a longo prazo. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Boa tarde para todo mundo, eu sou Júnior Moreira, esse é o Chamada Geral em Belo Horizonte, tarde de sol, algumas nuvens, agora 25 graus na região oeste da capital. Ô turma, aqui tem notícia, debate, prestação de serviço, participação do ouvinte, esporte, claro, muita conversa boa. Esta a edição de número 886 do Chamada Geral da Itatiaia. Só é importante sempre dizer que o jornalismo é prioridade, os nossos repórteres podem chegar a qualquer momento para atualizar o noticiário, então se o fato virar notícia, você fica sabendo primeiro aqui no Chamada Geral. Equipe de esportes também, hein? Trabalhando muito, trabalhando bastante mesmo no fim de semana, jogos de Atlético Cruzeiro América, essa semana tem jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é jogo todo dia e a gente vai contar tudo para vocês dessa agenda dessa semana. O nosso WhatsApp tá liberado também, é o 99996-7074. Por meio desse telefone, é simples, tá? É como se você estivesse mandando uma mensagem pro seu amigo, pro seu colega. Você manda mensagem, por exemplo, mandando pergunta pros nossos especialistas, Você pode, inclusive, mandar tema do ouvinte, que é quando você está sugerindo um tema para a gente debater aqui. Pode concordar, discordar, dar sua opinião sobre os temas que a gente estiver falando. Hoje vou receber logo mais a farmacêutica integrativa Luana Araújo. Ela vai conversar um pouco com a gente. E eu vou te contar ao longo do programa. Você pode mandar pergunta, pode trocar ideia com ela também. Tudo isso, gente, é para a gente começar a bater papo, trocar ideia, que é o DNA do programa. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui o advogado, professor e especialista em ética, doutor Rachid Silva, professor, historiador, especialista em mobilidade, Francisco Furro. Ô Furro, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior, boa tarde, Rachid, boa tarde a todos e todas que nos ouvem, excelente semana a todos, bom te ver, peixe. Boa tarde pra todo mundo.
Ele tá sumido, você viu, né?
Então tem pouco no VG.
Uns 3 meses, mais ou menos. Não tem as férias longas, nada. Férias plenas. Vamos conversar bastante, hein, pessoal?
Vamos, Júnior.
Ô, Rachid, como é que você tá?
Boa tarde. Graças a Deus, muito bem, Júnior. Obrigado aí, mais uma oportunidade. Professor Furro, boa tarde. O peixe tá de férias prêmio, né?
Não, total.
Total.
Impressionante.
Bacana, manda um abraço aos nossos ouvintes e para aqueles que nos veem também. Estamos no YouTube também.
É isso, no YouTube você consegue acompanhar a gente por imagem, no radinho também, no AM, no FM, no aplicativo, no site. O jeito de você acompanhar que não falta, mas muita gente tem falado comigo, tem ligado o Smart TV lá na sala e deixado a nosso papo, a nossa conversa, vai fazendo as coisas. Então, obrigado pelo carinho da audiência e também a turma que está no YouTube. Bom, o Chamada Geral desta segunda, 25 de maio de 2026, está no ar.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo. É direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5.000 implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Leve Precinho Campeão Açaí para suas festas.
Filé de peito de frango congelado Atalaia, peça quilo, 14,80. Refrigerante tradicional ou zero açúcares Guaraná Antártica Pet, 2,5 litros, 7,99. Café forte tradicional Balde, 500 gramas, 23,90. Arroz branco tipo um Carrijo pacote, 5 quilos, 13,90. Lava roupas brilhante tipos Bag, 2 quilos e 400 gramas, 18,90. Ofertas válidas nos dias 25 e 26 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Sabe aquele momento decisivo? Comida no fogo, todo mundo esperando e o gás do botijão acaba. Com a Gasmig você tem certeza de que o fornecimento do gás natural que já está na sua cidade é contínuo, direto para sua casa ou negócio. E o melhor, mudando agora você ainda garante custo de obra zero, mas é por tempo limitado. Acesse quero.gasmig.com.br. Consulte as condições e entre pro time do gás natural sem pagar pela instalação. Ter certeza é ter Gasmig.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
De volta, tem com a nossa chamada geral nessa tarde de segunda-feira. Turma, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Papa divulgou um documento hoje importantíssimo da igreja, que é chamado de encíclica, como se fosse uma carta, né? São documentos oficiais, assim, como eu disse, importantes para a igreja católica, mas acaba sendo importante para o mundo, porque a igreja católica tem uma entrada, né? Praticamente todos os países do mundo. Esse documento é usado mais ou menos para orientar fiéis, líderes religiosos, sobre temas relevantes da sociedade. E esta é a primeira encíclica de Leão XIV, desde o início do pontificado, já tem mais de um ano, né? Ele falou de duas coisas centrais que eu vou explicar para vocês e vou trocar uma ideia aqui com o professor Furroi e também com o doutor Rashid. Olha só, ele disse que decisões irreversíveis não podem ser confiadas à inteligência artificial. O alerta faz parte da primeira, como eu disse, essa primeira carta, essa encíclica do pontífice que foi publicada hoje. Ele pede que regras internacionais, ou melhor, pede que tenha regras internacionais mais rígidas para o uso de IA, de inteligência artificial, principalmente em guerras, desinformação e mercado de trabalho. O documento também critica a concentração de poder nas grandes empresas de tecnologia e defende maior supervisão sobre o sistema de inteligência artificial. Também no documento, o Papa Leão fez um pedido histórico de perdão pelo papel da própria Santa Sé na legitimação da escravidão e por ter demorado séculos para condená-la. A igreja, de forma ou de outra, ela acabou apoiando esse momento daqueles navios, né, que traziam principalmente aqui pelo Brasil pessoas da África. Bom, nenhum papa havia reconhecido ainda publicamente nenhum pedido de perdão pelo papel dos antigos papas, né, em autorizar explicitamente os europeus ali a subjugar e escravizar o que eles chamavam de infiéis, né, e tinha uma maneira ali de tentar catequizar essas pessoas. Bom, para resumir a prosa, são duas coisas: um pedido de perdão por causa da escravidão e do apoio a isso, e outra coisa é um alerta sobre inteligência artificial. São dois temas, professor Francisco Furro, distantes, mas ao mesmo tempo que podem se encontrar de alguma forma ali. É lógico que a carta é muito maior, né? Eu peguei aqui dois temas que me chamaram mais atenção. Como é que você viu essa história do Papa? Tem a mesma relevância de antigamente?
Não tem mais a mesma relevância que teve, por exemplo, no Brasil, em outros países que eram prioritariamente católicos. Uhum. Hoje o Brasil já não é mais tão católico como já foi, mas ainda tem uma parte expressiva da sua população no catolicismo. Mas é um documento pastoral, as encíclicas são documentos pastorais e são aonde os papas escrevem as diretrizes da sua pastoral enquanto papas, ou seja, a maior autoridade da Igreja Católica escreve uma orientação não só aos bispos, ele envia essas cartas aos bispos, mas aos fiéis católicos de uma maneira geral e, segundo o próprio texto das encíclicas, a todas as pessoas de bem comum que recebam bem essa encíclica. É um documento grande, extenso, viu, Júnior? O título dele é Magnifica Humanitas. Ele está falando então de uma proposição sobre o que ele entende do que é a humanidade no cenário da inteligência artificial, tanto que ele fala lá em latim, na introdução, as renovae, o que é o novo público no nosso tempo. E aí é por isso que ele trata da inteligência artificial, porque ele está preocupado com quem vai tomar as decisões, e ele insiste na preferência, né, na necessidade de que essas decisões sejam tomadas pela humanidade, sem que essas decisões fiquem a cargo de inteligências artificiais. Ele insiste então no protagonismo dos seres humanos em relação às grandes decisões da humanidade. Ele fala, por exemplo, ela é dividida, se não me engano, aqui, deixa eu ver, cinco capítulos. Então ele começa com a introdução, depois ele vem no primeiro capítulo, ele fala sobre a doutrina social da igreja, ele vai falar dessa questão do princípio do bem comum, do que é o ser humano e qual é a destinação dos bens produzidos pela humanidade coletivamente. Então é a doutrina social da igreja reafirmada. No capítulo 2 ele vai falar da técnica do domínio e aí ele vai falar especificamente da inteligência artificial. No capítulo 3 é a técnica de domínio no capítulo 4. Salvar, guardar o humano na transformação, verdade, trabalho e liberdade, que ele vai falar dessa questão do trabalho, ele fala da questão da democracia, da comunicação, do imaginário coletivo, e ele vai falar sobre uma questão de uma aliança educativa na era digital, de que é necessário que a humanidade faça uma aliança pelo bem comum e pela educação com o protagonismo humano na era das inteligências artificiais. Depois, no capítulo 5, ele fala da cultura, poder e civilização do amor, aonde ele vai pedir desculpas pela escravidão. E é muito bom quando você vê a principal liderança de uma instituição tão poderosa como é a Igreja Católica, porque por mais que tenha perdido um ínfimo número de fiéis nos últimos anos, ainda é uma das instituições mais poderosas do mundo, lembrando que a Igreja não depende de um território, ainda que ela tenha o território do Vaticano, e o Vaticano é um Estado, é o único Estado nacional com a monarquia não hereditária no mundo, onde o Papa é o rei do Vaticano. O Vaticano, que foi constituído na Itália através do Tratado de Latrão, numa aliança com o fascismo, e é importante dizer isso, da Igreja Católica, que sempre teve, ou desde o século... Desde o período da Idade Média, a Igreja Católica teve muito alinhada aos poderosos e aos governos. É bom que o Papa faça essa meia-culpa de reconhecer que a Igreja Católica, ela foi um protagonista na escravização, sobretudo de pessoas africanas, porque inclusive uma das justificativas que se usava para escravizar os africanos e traficá-los para a América, entre outros